Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, são 12 horas e 21 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, dia 13 de outubro. Vamos deixar você bem informado aqui no JMD. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada é o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que fica bem informado a partir de agora e também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 e também logo mais o telefone 3675-2000 vai ser liberado para você reivindicar, fazer suas observações, reclamar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto está chegando bem municiado, como sempre, já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já, Coutinho aí com muitas informações para nós, tá? Antes de tocar aqui o programa, deixa eu parabenizar as pessoas que no Dia das Crianças, né, se solidarizaram, fizeram suas ações para as nossas crianças. A Rádio Gabriela FM sempre distribui brinquedos, o Renatinho ontem esteve ali na pracinha aqui no Banco da Vitória, aqui no Alto Bela Vista, distribuiu brinquedos. O grupo dos Amigos Solidários, todo ano, que foi assim que surgiu, né, distribuindo brinquedos, também fez a ação deles. E muitos grupos, como essa galera aqui da Vila Litorânea Norte, aqui em Ilhéus. Eu quero parabenizar essa galera aqui que distribuiu brinquedos para as crianças, algodão doce, pipocas doces, teve pula-pula, monitores, né, com várias recreações lá com as crianças ali na Vila Litorânea, que fica ali no Malhado, né, em frente ali o SAMU. Então, pessoal do Açaí Litorânea, Petiscaria Litorânea, Recoletas Burger promoveram essa ação solidária ontem, no Dia das Crianças. Eu quero mandar um abraço pro Tom do Recoletas Burger, o Valmor, Kaique, Yuri, Rogério, Thiago, toda essa galera aí da Vila Litorânea Norte que realizou essa ação tão bacana, né, pros meninos. Eu tava aqui olhando as fotos, né? Eu perguntei a Tom aqui, ele me mandou as fotos. Olha só como foi legal. Teve até o apoio da CAEC, né? Da Polícia Militar da Bahia. Então, parabéns aí por essa distribuição de brinquedos. Foi muito, muito legal mesmo. Então eu mando um abraço aí pra todos. Deivinho do Deco Borracharia, Nicolas Produções, Armarinho Guimarães do Malhado, Maurício Galvão, Pizzaria Litorânea, Renatinho Bad Boy, nosso Renatinho aqui que participou também contribuindo, Mania Kids, Cípica Caueira, Gabriele Niles, Helena Carolina Design, Pão Campestre e nosso amigo Nau. Nau que é do Detran. Nau também tá sempre participando de ações solidárias, né, Nau? Ajudando. Então, muito obrigada, parabéns a todos vocês aí que apoiaram essa ação, parabéns mesmo, continue realizando outras ações assim, né, em prol das nossas crianças. Gente, olha, eu vou te falar, viu, é muito, muito bacana esse apoio das pessoas em ações solidárias deste tipo, né, muito bom mesmo. Bem, são 12 horas e 24 minutos, o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, aquela loja imensa, onde está cheia de novidades. E você pode fazer as suas compras pelo crediário, passa lá em 10 vezes sem juros no crediário, né? Ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vem aí o Dia da Responsabilidade Social na UniFTC Itabuna, dia 22 de outubro. Você vai saber todos os detalhes aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: otimismo. Turismo baiano chega aquecido à alta temporada. Que bacana, né? E que essa alta temporada no turismo baiano também ajude aí a aquecer também os empregos, né? Porque muitas pessoas conseguem o seu emprego temporário e se fixe também. Não só aquele emprego temporário de final de ano, por causa das compras, né? As vendas aí do Natal.
Jornal Meio Norte de Teresina. Programa Piauí acolhe. Governo busca órfãos da pandemia no Piauí.
Jornal do Comércio, Recife. Agendas de campanha agitam Pernambuco.
Diário de Pernambuco. O Porto do Recife volta a receber temporada de cruzeiros.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará confirma 380 casos de monkeypox, que é a famosa varíola dos macacos.
Tribuna do Norte de Natal. Saúde, ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, vai sediar check-up vascular para público.
Jornal Globo do Rio, eleições 2022. Candidatos não detalham plano sobre economia e corrupção. Ah, que eu diga Lula, né Lula?
Zero Hora de Porto Alegre, as estratégias de Onyx e Leite para a retomada da propaganda eleitoral.
Jornal Estado de São Paulo, novo pré-sal vai impulsionar investimento da Petrobras.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, polícia prende mais 5 criminosos envolvidos em ataques a ônibus.
E Jornal do Tocantins, Palmas, defesa de detento que morreu na UPA, pede na justiça explicações oficiais ao governo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode ligar para fazer sua denúncia, sua reclamação, falar conosco no 36752000. Ou envie sua mensagem escrita ou de áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Aqui no Noticiário Regional a gente vai falar do mutirão do diabetes, porque ONG capacita voluntários e profissionais da saúde para o mutirão do diabetes, que vai ocorrer lá em Itabuna. Então a ONG Unidos pelo Diabetes promoveu capacitação de voluntários e profissionais de saúde que vão atuar no mutirão do diabetes em Itabuna, de Itabuna, considerado aí o maior evento de prevenção e tratamento da doença no país. O evento, que está programado para novembro, tornou-se referência e já é replicado em cerca de 30 cidades brasileiras. Olha só, lideradas pelo presidente da ONG, o coordenador do mutirão médico Rafael Andrade, as capacitações mobilizaram pessoas que também atuarão como agentes multiplicadores. Os enfermeiros e os agentes comunitários que atuam nas unidades básicas de saúde de Itabuna receberam treinamento para o atendimento aos pacientes no mutirão e para o acompanhamento permanente nas UBSs. Já os estudantes de enfermagem e professores da Faculdade Anhanguera foram capacitados para a realização dos testes de glicemia para detecção de casos de diabetes. Na última etapa da capacitação, os estudantes dos cursos de Medicina e de Enfermagem da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e também da FASA, receberam orientações para atuar junto aos médicos no tratamento do olho, pé e rim diabético. O Dr. Rafael Andrade afirma que é um dos focos do mutirão é capacitar os profissionais de saúde do futuro que vão tratar dos portadores de diabetes com um olhar humano, acolhedor, integral e multidisciplinar. O mutirão do diabetes de Itabuna, que chega à 18ª edição em 2022, conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde e vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, na Terceira Via Hall. Olha que bacana, vão ser 2 dias aí, né, da edição, da 18ª edição do Mutirão do Diabetes de Itabuna. Eu não posso deixar de parabenizar todos os envolvidos É um evento magnífico, muito bacana mesmo. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente o Dr. Rafael Andrade, que faz um belíssimo trabalho, né? Ele que iniciou, criou todo esse mutirão. Já participei várias vezes fazendo cobertura, né? Fazendo reportagens. E olha, é muito bacana, muito interessante mesmo, viu? Parabéns a todos os envolvidos no Mutirão do Diabetes de Itabuna, aos apoiadores e principalmente aí o Dr. Rafael Andrade. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso mais uma vez. 12 horas e 31 minutos, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter a participação do nosso repórter Coutinho Neto com muitas informações. Claro que abriremos espaço para a participação do ouvinte e, claro, teremos mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos fazer o seguinte, nós precisamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias, meu querido?
Muito boa tarde também para você, Kátia, boa tarde, Marcos, e boa tarde você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabriela FM, que já está aqui municiada de informações do setor policial. Aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada, nossa primeira ronda na tarde desta quinta-feira, município de Itabuna. Itabuna segue na mira da bandidagem. E na manhã de ontem, quarta-feira, feriado, um bandido armado de pistola rendeu uma adolescente e duas mulheres na praça do bairro de Fátima. O bandido anunciou o assalto e tomou celulares. Em seguida, fugiu de moto com um comparsa que o esperava em uma esquina. Já na Praça Camacan, na área central da cidade de Itabuna, outros dois bandidos, também de moto, abordaram uma adolescente de apenas 17 anos de idade, mostrando uma pistola e pediram tudo que ela tinha. A menina, nervosa, demorou a entregar o celular e um dos vagabundos acabou dando um murro no rosto e uma coronhada na testa da adolescente. A garota precisou ser atendida no hospital de base em Itabuna. Permanecendo em Itabuna, no bairro Banco Raso, outra jovem foi assaltada por dois criminosos que também estavam armados. Eles mostraram um revólver 38 e levaram o celular. Portanto, Itabuna precisando de socorro no quesito segurança pública. Município de Ipiaú voltou a registrar um homicídio. O caso ocorreu no início da madrugada de hoje, quinta-feira, no centrão da cidade de Ipiaú. O mototaxista, identificado como Oliver Nogueira Santos, de 27 anos de idade, apelidado de Nagandaia, estava trabalhando quando foi assassinado. Moradores da localidade disseram que ouviram 5 disparos de arma de fogo, mas não viram as características do autor, nem se ele estava a pé ou estava a bordo de algum veículo. Um homem foi assassinado no extremo sul da Bahia. Foi identificado como Breno da Júlia da Silva, 27 anos. Ele foi baleado na noite de ontem, quarta-feira, no distrito de Itabatã, pertencente ao município de Mucuri. De acordo com as informações, a vítima foi surpreendida por 2 indivíduos a bordo de uma motocicleta. O carona desceu do veículo e atirou na vítima por várias vezes. Na sequência, fugiu sem deixar pistas. As investigações estão a cargo do delegado titular de Mucuri, Samuel Martins Neto, e sua equipe. Norte do estado, uma mulher de 33 anos de idade, conhecida como Isabela Reis da Silva, ela foi morta a tiros na cidade de Senhor do Bonfim. Informações dão conta que 3 indivíduos perseguiram a vítima conhecida popularmente como Isa, e já foram atirando até que ela caiu baleada de frente a uma residência onde foi executada com mais tiros que o atingiram no tórax e cabeça. As polícias civil e militar estiveram no local, mas ainda não tem mais detalhes deste crime brutal em Senhor do Bom Fim. Olha, Joselito Almeida Souza, 34 anos de idade, ele perdeu a vida na manhã de ontem, quarta-feira, no município de Pacaetá. Joselito, ele foi vítima de acidente de trânsito. A vítima estava pilotando uma motocicleta Honda Bros quando caiu e colidiu, vindo a óbito no local. Não há informações que pode ter provocado o acidente. O delegado Gustavo Coutinho realizou o levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã, sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, sexta-feira, do JMD, tá bom, meu querido? Abraço pra você. 12 horas e 44 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
3675-2000, você fala conosco ao vivo pelo telefone ou envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Pode ser mensagem escrita, pode ser mensagem de áudio, e o Marcos já está navegando aí pelo WhatsApp e vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é. Inclusive tem áudio aqui de ouvinte para a gente analisar, Kátia, vamos ver.
Oi, Kátia, boa tarde. Estou falando daqui da Rua Pitágora. Ontem a gente fez uma brincadeirinha para as crianças aqui, né? Por causa desse buraco aí, a gente teve, né, que parar a brincadeira, porque a criança de 2 anos ia caindo dentro do buraco. E a gente está pedindo, né? Porque a gente já falou com a Embasa, a gente já falou com a prefeitura. Nós falamos com a Embasa bota para a prefeitura. Fala com a prefeitura, bota para a Embasa. Então a gente está pedindo a você aí, né? Que eles venham consertar, né? Pelo amor de Deus. Agora só falta a gente pedir na televisão, né? Agora. Porque será que eles vão deixar cair uma criança para poder eles consertar? Nos ajude. É aqui na Rua Pitágora.
Entendi, minha querida. Primeiro, parabéns pelo evento, pela ação que vocês fizeram aí para o Dia das Crianças, né? No Dia das Crianças. Aí vocês tiveram boa vontade de fazer uma ação legal como essa, mas um buraco na Rua Pitágoras acabou estragando tudo. E aí a gente pergunta, né, a senhora Embasa, o senhor prefeito da cidade, até quando isso? Porque o que bem tem é buraco da Embasa pela cidade. Ah, Kátia, mas eles estão fazendo as devidas melhorias. Só que não é o que parece, sabe? Porque é tanto buraco, é tanta desorganização, é tanta desordem, que a gente fica assim sem entender, sabe, seu prefeito de Ilhéus, né, e dirigentes aí da Embasa. Então, lá na Rua Pitágoras, que faltou a minha amiga aí ouvinte dizer o bairro, mas vocês sabem, né, onde é que fica a Rua Pitágoras. Então, vai lá resolver isso. Vamos concluir esse serviço o mais rápido possível para que as pessoas possam ir e vir fazer, realizar suas ações aí em paz. 12 horas e 47 minutos, Marcos Bezerra tem mais mensagem de ouvinte?
Tem, boa tarde, oi Kátia, oi Marcos. Olha, aqui mandaram mensagem para a Gabriela FM dizendo que tinham achado uma sacola no ponto do São José e eu esqueci a sacola no ponto terça-feira, não falaram a cor, mas aqui é Maria Aparecida, então já tem aqui a pessoa que achou a sacola também, mandou mensagem. Boa tarde, Kátia, Marcos, queria que vocês anunciassem aí nesse programa líder em audiência, que alguém esqueceu uma sacola no banco da praça ao lado do supermercado Alana. Está comigo. Então, o telefone a pessoa deixou aqui é o 98177-3042. 98177-3042 é a pessoa que achou a sacola, que provavelmente é a sacola que a Aparecida esqueceu lá. Né?
Tá divulgado. Tem mais alguma mensagem?
Tem. Boa tarde, aqui é a Paty Souza, da Lagoa Encantada. Quero fazer uma reclamação porque a merenda acabou e as crianças estão sem nada e precisam de merendeira, porque as crianças só comem biscoito e suco.
Aonde é o local?
Lagoa Encantada.
Eita, ainda nessa situação, né? Aff, Maria, eu me recordo que um ouvinte da Lagoa Encantada já tinha feito essa reclamação. Agora chega de novo os meninos nessa mesma situação, né?
Uhum.
Mas aí quando você questiona a Secretaria de Educação de Ilhéus, a gente tá fazendo a licitação, ou então vem com outro blá blá blá. Eu nunca vi tanto blá blá blá, viu, Ilhéus? Triste, hein? Só quero ver quando é que esses meninos vão ter que estar com essa merenda escolar em dia. Deixa eu mandar um beijo pra Dona Luísa, lá do Detran, aqui de Ilhéus. Dona Luísa, um beijo, tá, minha linda? Amei a notícia. Um beijo pra você. Bem, lembrando, viu, gente, que segunda-feira, em Itabuna, Ilhéus, vai ter aí o feriado dos comerciários, né, que é comemorado em 30 de outubro, mas geralmente essas duas cidades antecipam. E aí... meu amigo aqui, o Wilson, me perguntou se eu estava sabendo, né, lembrando dessa informação. Wilson Alvarenga, um abraço para você. Sim, sim, estamos divulgando novamente aqui que dia 17, na segunda-feira, será feriado em Itabuna, feriado em Ilhéus, do dia dos comerciários, tá? Que os nossos comerciários possam descansar aí bastante no seu feriado, tá? Bem, mais alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Marcos Bezerra?
Tem o Neto, manda boa tarde, ele quer saber qual órgão responsável pela faixa de pedestre na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, próximo ao Colégio Barão de Macaúbas. Diz que a faixa está apagada.
Tá mesmo, eu passo ali todo dia em frente na Avenida Lomanto Júnior e tá apagada. Quem tem que resolver isso aí é a Sultana, né, de Ilhéus. Eu acho que tem muitas faixas aqui em Ilhéus que precisam ser pintadas, né? A sinalização é de suma importância e eu percebo que tem motorista que acaba não respeitando, né? Porque ela tá apagada e aí a pessoa, né, mesmo se vê mais ou menos, faz de conta que não tá vendo, né? Infelizmente. Então, seria interessante que a senhora Sultana aí realizasse esse serviço o mais rápido possível.
Pois é. E o Raimundo... lembra que a Rua Pitágoras fica no Teutônio Vilela, em Ilhéus.
Pronto, muito obrigada, Raimundo, pela informação. Então, a Rua Pitágoras, a qual a moradora fez a reclamação, aí, falando desse buraco aí, que a Embasa tem que concluir o serviço lá e deixou o buraco aberto, né? Fica na Rua Pitágoras, no bairro Teutônio Vilela. Então, a gente pede aí para que a Prefeitura, a Embasa, tape esse buraco o mais rápido possível, deixe tudo ok lá na Rua Pitágoras, no bairro Teutônio Vilela.
E por fim, a Valdirene de Castelo Novo em Ilhéus quer saber sobre o empréstimo, né? Com relação ao Auxílio Brasil, vai ter o um empréstimo ainda?
Vai estar tendo, né?
Vai ter, já começou, né?
Já começou.
O governo liberou.
Já começou e essa primeira leva aí foram milhões já de empréstimo, viu? Querida, é só ir na Caixa Econômica, né? Se informar, ver quais são os documentos necessários para poder fazer seu empréstimo através do Auxílio Brasil. Tá bom? 12 horas e 51 minutinhos. Pode enviar ainda a sua mensagem, tá? Para o WhatsApp da Gabi 988291029. Ou pode ligar também 36752000 e a gente divulga aqui, tá? Dá tempo. Vamos de informação. Ora, Feira de Santana faz levantamento para analisar a situação dos venezuelanos que vivem na cidade. Então, gente, a Prefeitura de Feira de Santana realizou um levantamento para identificar o número de venezuelanos que estão morando no município. O objetivo é assegurar para essas famílias em situação de vulnerabilidade o amparo socioassistencial. O trabalho foi em conjunto entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania. Atualmente, 7 famílias estão sendo atendidas pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da Mangabeira, lá em Feira de Santana. Nesse diagnóstico, foi identificado que todos eles são imigrantes indígenas. O objetivo desse levantamento é para analisar a real situação deles e atendê-los dentro das, claro, né, das necessidades básicas, como distribuição de alimentos, produtos de higiene pessoal, lençóis, colchões e redes, afirma aí o titular do Desenvolvimento Social lá no município de Feira de Santana, o Antônio Carlos Borges Júnior. O secretário ainda afirmou que a atuação é de forma planejada, em parceria com outras instituições, para ofertar assistência adequada e humanizada. Esse trabalho conta ainda com a participação do CRAS, do bairro Queimadinha e também do Jardim Acácia. Ele disse que em novembro vão fazer um seminário estadual sobre imigrantes e refugiados. Pois é, gente, tá aí a situação dessas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Fugindo lá daquela pobreza, daquela miséria que está a Venezuela, né? Um país que só faz o povo sofrer. O presidente de lá só faz o povo sofrer. E aí tem gente aqui no Brasil querendo isso também, né? O Brasil só pode. 12 horas e 53 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. Homem morre após ficar soterrado durante desabamento de área de garimpo aqui no interior da Bahia, né?
É, um homem de 56 anos morreu após ficar soterrado durante o desabamento em uma área de garimpo onde ele trabalhava. O caso ocorreu na noite de quarta-feira no povoado Serra Branca, zona rural da cidade de Santa Luz, que fica a cerca de 275 quilômetros de Salvador. Segundo informações do diretor Oliveira, da Guarda Municipal de Santa Luz, a vítima, identificada como Braz Reis de Carvalho, trabalhava com o filho no momento do acidente, mas apenas ele foi atingido. De acordo com o diretor da Guarda Municipal, a vítima foi resgatada com auxílio de máquinas pesadas e teve o óbito confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, antes mesmo de dar entrada no Hospital Municipal, para onde foi levado. A Polícia Militar informou que uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, foi acionada para a perícia e removeu o corpo para a necrópsia. Ainda não há informações sobre a causa do desabamento, nem sobre o enterro de Braz.
Que triste, né? O Ministério Público do Trabalho ainda não se pronunciou e a gente aguarda informações, obviamente, surgindo mais informações sobre essa questão e principalmente a manifestação do Ministério Público do Trabalho, a gente vai voltar a falar sobre o assunto, tá? 12 horas e 55 minutos, tem mensagem aí de ouvinte para divulgar? Se tiver, fica à vontade já para a gente divulgar mais mensagens de ouvinte, senão a gente segue aqui com mais informações.
Tem ouvinte participando e diz, ao falar em faixa, que está uma vergonha, né? Parque infantil, ninguém sabe mais onde fica o estacionamento, muito perigoso, pois aquele trecho é bem movimentado. As marcações estão todas apagadas ali no malhado.
Aí, tá vendo? Mais faixa de pedestre precisando aí ser repintada, né? Gente, eu não entendo como deixam as faixas de pedestre apagadas. Porque a faixa de pedestre, ela é muito importante, né, no trânsito. E aqui em Ilhéus a gente vê muita faixa de pedestre apagada. Eu vou observar algumas, os pontos exatos, para dar uns exemplos aqui depois no programa para vocês, tá? Mais alguma coisa, Marcos?
Tem um ouvinte aqui, manda boa tarde. Gostaria de juntar minha indignação junto com a de muitos pais de Ilhéus. Quase não temos lugares públicos de lazer para nossos filhos brincarem. E os que têm, somos saqueados do nosso direito de usufruí-los. Por exemplo, o plano inclinado, a prefeitura informou, ou melhor, reformou a pracinha do Mirante e colocou um parquinho. Porém, os bares em volta tomaram conta do espaço, né, como extensão dos comércios deles. Além de deixar tudo sujo, garrafas quebradas, espalham mesas. Esses dias levei minha filha e tive que voltar para casa. A mesa estava impedindo ela brincar no balanço. O local estava sujo, gerando risco, né, de alguém se cortar, além de músicas impróprias para crianças. Outros parquinhos pedem socorro, bem como a Praça do Pontal, etc.
Tá aí, né? A indignação de um pai, mas a gente não vê essa preocupação por parte da prefeitura, né? Em realmente oferecer lazer para as nossas crianças, né? Nas nossas praças aqui. Ou se preocupa em quebrar a praça toda para dizer que vai fazer, né, para ganhar, atrair votos, isso em troca de votos. Não se preocupa realmente em preparar uma praça para oferecer lazer para o povo, né? Uma triste realidade aqui em Ilhéus.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria que vocês mandassem um alô para minha mãe Dita, para mim, Flávia. Todos os dias estamos ligadinhos aí no Jornal do Meio-Dia. Desejo a todos vocês uma ótima semana.
Um beijo para Flávia, para Dita, nossas ouvintes queridas e vizinhas, né, meninas? Um beijo para vocês, tá? Obrigada pela audiência de sempre. Podemos seguir aqui, Marcos?
Seguindo.
Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos Bezerra? Vamos falar aí da venda de carne moída, que terá novas regras a partir de novembro, não é isso?
A partir de 1º de novembro, a venda de carne moída por frigoríficos terá novas normas. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida é direcionada para estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal, SIF, e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA. Segundo a pasta, a medida tem o objetivo de modernizar processos produtivos e procedimentos industriais. O novo regulamento visa assegurar a segurança dos produtos, além de dar mais transparência aos consumidores. Os estabelecimentos terão prazo de 1 ano para se adequar às condições previstas na portaria. A medida não se aplica aos supermercados e açougues que vendem direto ao consumidor. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter peso máximo de 1 quilo. Não é permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas. Já a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. A portaria estabelece ainda que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus centígrados e a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus centígrados. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus centígrados e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido.
Notícia é que a Câmara dos Deputados aprovou por 383 votos favoráveis e 3 votos contrários, esta semana, mais precisamente na terça-feira, dia 11, o projeto de lei que destina R$2 bilhões para o custeio de serviços prestados por Santas Casas. As entidades privadas sem fins lucrativos complementam o atendimento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. De acordo com o texto, os recursos serão originados de saldos de repasses da União, constantes dos fundos de saúde e de assistência social de estados, Distrito Federal e municípios, que poderão ser utilizados até o final de 2023. Caso os saldos sejam insuficientes para o pagamento das Santas Casas, a União poderá transferir a diferença. Se houver sobra de recursos, eles poderão ser aplicados em outras ações de saúde. O relator, afirmou que não haverá aumento de gastos da União, porque os saldos nas contas criadas antes de 2018 serão devolvidos à União para que financiem o auxílio às Santas Casas. O objetivo é contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira dessas instituições na manutenção dos atendimentos. Tá aí, né? Então vamos aguardar. Se eu tiver mais novidades sobre essa questão, voltamos a falar aqui. As Santas Casas são muito importantes, né, gente? No atendimento médico e no que diz respeito, então, à parte SUS, né? Muitíssimo importante. 1 hora e 1 minuto, encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, que teve um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.